O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raudney Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
No consultório do Rádio Livre de hoje, a gente vai falar sobre os exercícios físicos que ajudam a proteger a coluna. Uma das dores mais comuns é na região lombar, que atinge aí, segundo a OMS, 80% da população em todo o mundo. Para explicar um pouco mais sobre essa e outras dores na coluna, estamos recebendo o ortopedista, Dr. Carlos Romeiro. Boa tarde, Dr. Carlos. Obrigado por estar aqui com a gente.
Boa tarde, Anne. É sempre um prazer estar aqui com você. Raudney, Cláudio, boa tarde a todos.
Obrigado, doutor. Os exercícios podem ajudar a fortalecer a coluna e melhorar, aliviar essas dores. Para falar sobre quais os exercícios ideais, nós vamos conversar também com o educador físico, Cláudio Barnabé. Boa tarde, Cláudio.
Boa tarde, Raul, Neiane, muito obrigado. Tarde, Carlos, Cláudio. Muito prazer. É um prazer estar aqui novamente, muito obrigado.
Obrigada por estar aqui com a gente. Você, claro, pode participar do nosso consultório mandando mensagens pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal, ligando para o nosso telefone ou mandando mensagens e áudios para o nosso WhatsApp. Anote o número 99147-8520. Vamos conversar primeiro com o Dr. Carlos Romeiro, porque eu queria saber, Dr. Carlos, exercícios executados de forma errada podem também causar lesões e dores na coluna?
Anne, vamos primeiro tentar esclarecer para a população. Esse termo dor na coluna é uma coisa muito ampla, né? De uma forma geral, né? E quando você fala assim, 80% da população mundial tem dor lombar, eu te questiono assim para entender, será que 80% da população está doente da coluna? Não. Isso é uma falha gravíssima, né? 80% da população tem dor lombar por N fatores, porque a gente costuma falar que dor lombar é multifatorial. É muito difícil a gente pegar... existe uma tendência da medicina em geral em tentar dar um diagnóstico etiológico para tudo, para dizer assim, olha, você está sentindo dor porque você tem, por exemplo, uma protusão, como a gente estava conversando ali fora. Isso é muito simplista, porque como é que eu posso justificar que pessoas que têm protusão discal têm dor lombar e pessoas que não têm nenhuma protusão também têm dor lombar, com características bastante semelhantes, com faixa etária semelhante, com hábitos de vida semelhante. Então, na realidade, se a gente for avaliar, eu estou terminando até meu mestrado e isso daí é um dos pontos mais forte nisso, se a gente for avaliar do ponto de vista antropológico, o homem, desde a origem, a gente, o Homo sapiens, ficamos em pé pela primeira vez há 6, 7 milhões de anos atrás. O homem é o único mamífero bípede da face da Terra, é o único animal bípede ereto da face da Terra. Todos os outros animais que são bípedes não são eretos. Então, isso provoca uma sobrecarga em todo o eixo de carga da gente, e principalmente nessa região lombar, que é uma região... Ao contrário das outras regiões do corpo, como a região torácica, onde a gente tem um processo de estabilização muito forte. Por exemplo, na região torácica a gente tem as costelas, o arco costal, o gradil costal, que estabiliza com o externo na frente. Isso dá uma estabilidade muito grande. Na região lombar, a gente tem mais ou menos na região lombar, para você entender, a gente tem um eixo posterior, que é a coluna vertebral, e a gente não tem mais nada de osso para sustentar isso. É como se você quisesse construir uma casa com uma coluna apenas num dos cantos da casa. Você pensa como isso é difícil ficar em pé. Então, para isso, devido a isso, há uma sobrecarga absurda na região lombar, na região abdominal, em toda a região, que pode provocar dor de uma forma geral. Então, a dor lombar, na maior parte dos casos, não está associada a doenças em si, e sim a hábitos de vida. Existem fatores de riscos que aumentam de forma substancial a incidência de dor lombar. E esses fatores de risco são muito mais relacionados a hábitos de vida, são fatores mecânicos, como, por exemplo...
Ô Carlos, toma um golinho d'água. Quem está falando com a gente é o médico ortopedista, atendente do INCOR, do Instituto Coluna e Ortopedia do Recife, que fica no empresarial Rio Mar Trade Center. O telefone de lá é o 3877-8823.
Obrigado, Rony. Então, se você for pensar em termos de dor lombar, a gente tem fatores de risco. Os fatores de risco eles podem ser divididos em fatores mecânicos, que entra primordialmente o sedentarismo, o tempo prolongado sentado. Existe até um ditado que fala o seguinte, que sentar é o novo fumar. Só para você ter ideia de como isso é agressivo para o corpo humano de uma forma geral, né? Então, quando a gente senta, a gente estabiliza na região lombar todo o peso, a gente não tem um balanço do corpo, onde esse peso é dividido de um lado para o outro. E do ponto de vista mecânico também vem o sobrepeso. Então, a sociedade da gente, de uma forma geral, hoje em dia está sedentária, está obesa e está sentada o tempo todo. Todo mundo trabalha sentado. Em nenhum momento da história a gente precisou passar 8 horas em frente a uma tela de computador. Hoje a gente passa 8, 10, 12
passa
horas.
Passa até mais, às vezes.
Até mais. Então a sociedade da gente está sentada, está com sobrepeso e está sedentária. Mas outros fatores também entram no surgimento do lombar, fatores importantíssimos, que são os fatores que a gente chama de psicossociais e também comportamentais, que entram estresse, ansiedade, depressão, distúrbio de sono, como a gente estava discutindo lá fora, e tabagismo. Então, esses 8 são, sem dúvida nenhuma, os maiores fatores de risco para dor lombar. E se a gente for avaliar, a sociedade da gente também está estressada, a sociedade também está ansiosa, a sociedade da gente está dormindo mal de uma forma geral. O Cláudio estava até falando que tem trabalhado nessa parte aí de sono bastante. Então, quando a gente pega, assim, os pacientes chegam para a gente de uma forma geral, eu tenho um dor lombar, e a gente traça um perfil dele, ele se encaixa na maioria dos fatores de risco. Então fica muito difícil tratar dor lombar, porque tratar dor lombar não é você chegar no consultório, você deixar sua dor e ir embora. Tratar dor lombar exige um esforço absurdo do paciente. O paciente precisa modificar hábitos de vida de uma forma geral.
Mas para quem, por exemplo, faz exercícios de alto impacto, eles se fizerem de modo errado, como o Dr. Cláudio sempre veio aqui e sempre disse, não faça sem orientação. Também pode causar alguma lesão, algum problema na coluna de uma forma geral?
Não, isso é essencial, né? Você buscar o suporte de um profissional de educação física é essencial, não se recomenda de jeito nenhum. O que os estudos mostram de uma forma geral? O que a gente fala de exercício de alto impacto, né? Impacto, na realidade, é impacto sobre a coluna de uma forma geral. Atividades de impacto como saltar, pular, correr. Essas atividades de impacto estão relacionadas realmente ao aumento de dor lombar em pacientes que apresentam desgaste nos discos. Os discos intervertebrais, eles são como amortecedores da coluna, de uma forma geral, né? Então, esse sistema de amortecimento, ele pode estar... É muito difícil a gente proibir. Veja como é difícil para você traçar personalidade. Eu gosto de correr. Eu conheço várias pessoas que correm, conheço vários maratonistas. A maioria deles, quando tem a crise da dor lombar, vai para mim. Eu digo, se eu fosse tu, eu não corria mais não. Ele disse, Carlos, ou eu corro ou eu morro. Eu preciso correr. Eu disse, então tu assume o risco disso aí. Então isso tem que ficar claro. Na realidade, a gente não conseguiu. Existem lesões que são causadas por exercício. O Cláudio vai falar isso até melhor, bem melhor do que a gente de uma forma geral. Mas em relação à coluna vertebral, se você quer fazer um exercício de impacto, qual é o conselho que a gente dá? Trabalha muito core. Tem um core muito reforçado, porque esse core vai ser exigido nas suas atividades de impacto. O core, a cadeia muscular que a gente chama de core, core é núcleo em inglês, de uma forma geral. São os músculos que compõem, de uma forma simples para o ouvinte escutar. O abdômen é um deles, mas não só o abdômen, é compõe o núcleo do corpo da gente. Se a gente pensar o corpo da gente como uma caixa, onde saem os membros, onde sai a cabeça, essa caixa seria mais ou menos, de forma simplória, o core.
Cláudio, então quer dizer que exercícios abdominais, se a gente fosse traduzir aqui para os nossos ouvintes, para fortalecer o abdômen, por exemplo, que muita gente faz em academia, pode realmente também fortalecer a coluna?
Sem dúvida, Anne. Depois dessa brilhante explanação antropológica que o Carlos deu aqui, isso me dá um gancho para falar sobre a condição do sentar é o novo fumar. Estudos hoje mostram até que sentar aumenta a condição de sobrepeso, de obesidade e diabetes, por uma série de fatores fisiológicos de neurofeedback. Então, alguns países mais avançados, por exemplo, como a Finlândia, eles estão trocando já as cadeiras das crianças por bolas. São bolas suíças onde as crianças podem sentar. Vocês, por exemplo, ou nós aqui, poderíamos estar sentados em bolas suíças ao invés de cadeiras, onde estaríamos trabalhando condições proprioceptivas e fortalecendo essa musculatura do core, como o Carlos falou, com muita propriedade. 80% dos quadros de dores lombares, a gente tem o quadro álgico, o quadro de dor cessado, com a musculatura do core, que já foi citada, bem fortalecida. A musculatura abdominal é uma delas. Na verdade, a gente tem os eretores da coluna, que sim, fortalecer os eretores da coluna, e é muito comum em programas de exercício físico. A gente até vê as pessoas se submetendo a um programa de exercícios abdominais, mas negligenciando os eretores da coluna. Porque eles fazem o contraponto, na verdade, essa explicação que o Carlos deu foi brilhante. É uma casa com uma única coluna, né? Então, com um único canto de sustentação. Então, imagine hoje a população ficando cada vez mais obesa. Nós, homens, temos uma tendência de acúmulo de gordura central. O nosso centro de gravidade fica a 2,5 cm ali à frente do sacro, ali na altura da pelve. Então, imagine, o abdômen cresce. Eu com esse abdômen obtuso, eu aumento o arco lombar, diminuo o espaço interdiscal, que também já foi citado, consequentemente vem a dor. Então, na verdade, a dor lombar ou a dor na coluna vai acometer mais de 80% de nós adultos em algum momento da nossa vida, não obstante, precisa estar doente da coluna, mas é a segunda maior causa de afastamento do trabalho. E a gente hoje não tem um trabalho específico para fortalecer essa coluna, e aí some-se tudo que foi falado. A gente tem 30% da população mundial tendo síndrome da apneia obstrutiva do sono. 50% tem insônia. Então, se você não dorme, você tem aumento de sensibilidade à dor. Consequentemente, não tem um trabalho abdominal, vai engordar. Consequentemente, vem a dor lombar e essa dor é incapacitante. Ou a dor, a gente está falando de dor lombar porque é mais prevalente, mas a cervicalgia, a dorsalgia também tem as suas prevalências. E, consequentemente, vai fazer afastamento do trabalho ou até incapacitante. Ou seja, imagine você trabalhar com dor nas costas. Imagine você não conseguir sentar direito. Então, há também uma crendice, por exemplo, estudos clássicos do Narrenson mostram que a cadeira ideal, a ergonomia ideal da cadeira, ela fica a 110 graus e não a 90. Então, tem muita gente que senta a 90 graus. Isso aumenta o arco lombar. Uma cadeira que não tem o espaço para o bumbum passar e projetar a coluna como ela deve ser projetada. Então, até a ergonomia, até o estudo da projeção das cadeiras deveria ser melhor adequado. A posição à frente de um computador, eu estou vendo que a altura do computador dos seus olhos está muito bem colocada, já a do Haldane está mais abaixo. Estudos de ergonomia já sugerem que você pusesse apoios na sua tela, que isso fosse mais alto para proteger essa coluna. Mas sem sombra de dúvida, voltando à sua pergunta, os exercícios abdominais fazem parte sim de um programa de profilaxia e terapêutica de dores na coluna.
Então, Cláudio, a gente prometeu, vamos começar esse bloco respondendo quais são os melhores exercícios para proteger a coluna.
Bom, com relação a melhores exercícios, os trabalhos que fortalecem o core, exercícios contra resistência. Então, eles são muito comuns na musculação, mas não é só a musculação. Exercícios localizados, exercícios funcionais. A gente estava conversando aqui em off com o Dr. Carlos. Na verdade, corredores que são acometidos de dores nas costas e não querem deixar de correr, mesmo com dores nas costas, mesmo agravando um quadro inflamatório de coluna, esses, às vezes, negligenciam quando na grande maioria das vezes, quase que a totalidade das vezes, negligenciam os trabalhos contra resistência, os trabalhos de força, de fortalecimento. Então, estudos epidemiológicos têm mostrado que quem faz apenas trabalhos aeróbicos, corredores, que não fazem trabalhos contra resistência, são acometidos num processo de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, e tem menos massa muscular do que um sedentário, inclusive. Então, na verdade, é o seguinte, não dá para fazer só um tipo de exercício. Durante muito tempo, a gente procurou qual era o exercício adequado. Ah, natação é a melhor coisa do mundo. Hoje em dia, a gente sabe que natação é o melhor exercício para quem quer nadar, mas ele não é hegemônico, ele não se esgota nele mesmo. Eu preciso dos trabalhos contra resistência. Então, em trabalhos resistidos, trabalhos de musculação, trabalhos de fortalecimento específico da musculatura do core como um todo, que já foi explicado o que é core, a musculatura do tronco, abdominal, posteriores de coluna, são os exercícios que vão fortalecer e vão dar subsídios, vão dar alicerce para que o indivíduo possa correr, fazer natação, voleibol e etc.
Professor e doutor, o exemplo que vocês deram aqui, usar os dois da casa com a coluna só no canto para sustentar o corpo, é muito interessante. Eu fico imaginando, doutor Carlos, que então o homem moderno está fadado a ser o gordinho, então, assim feito eu, nós somos uns resistentes, né? Porque a estrutura já era para ter desabado. Então, como eu entendo que deve ter muitos resistentes como eu nos ouvindo nesse instante, como é que a gente deve cuidar para melhorar, para que essa resistência nos leve até mais adiante? Porque, pelo jeito, todos nós, no envelhecimento, vamos ter problemas de uma coisa ou de outra, e a coluna é uma das que nós elegemos e que pode nos causar mais problemas, né? Então, como é que se prevenir e fazer com que isso seja suavizado, doutor Carlos?
Haldane, a primeira coisa que eu procuro falar para todo paciente que chega para mim é o seguinte. Primeiro, você não tem a obrigação de ser atleta de alto rendimento. Sim. Não confunda isso. Você é um cidadão comum. Você não precisa ser um atleta de alto rendimento. Certo? Você chegam colegas para mim, amigos, não, mas eu quero competir crossfit. Eu disse, poxa, tu é médico. Como é que tá aí? Não entendi onde é que tá entrando aí. Ou seja, você pode fazer o seu crossfit, contanto que seja bem orientado, voltado para aquilo. O que a gente objetiva, na realidade, é a busca da saúde e não da alta performance humana. Então, existe até alguns especialistas aí que estão divulgando especialistas em alta performance humana. Poxa, não é por aí. A gente não pode pegar um cidadão comum, você que sai de casa cedo, vem para o seu trabalho, passa 6 horas sentado, tá certo? Tem sua família, tem suas obrigações, tudo isso, e querer que você se transforme num modelo da Rede Globo com barriga tanquinho. Não é esse o objetivo. O objetivo é manter saúde. Então, para manter saúde, você precisa manter pelo menos o básico. Você lutar contra o sobrepeso e a obesidade. Também não é aquela, ninguém, não é todo mundo que tem que ser magro, esquelético, com um índice de massa corporal perfeito. Não, não é a busca da perfeição, não é o objetivo. Tá certo? A gente, muitas vezes a gente costuma falar, eu prefiro um gordinho que esteja fazendo esteja na academia, dormindo bem, saudável, do que um magrinho que não faz nenhum tipo de exercício e quando você vai ver ele está com colesterol alterado, está com tudo alterado, mas aí está... Então, a busca primordial é o equilíbrio. Não, todos os extremos são perigosos. Tanto o extremo para um lado, como também, como a gente falou, o overuse. Né? Hoje a gente tem muitas lesões ortopédicas por overuse. Que é, o overuse significa a sobrecarga. É você estar ultrapassando... Fazer exercício demais. Você está ultrapassando o limite do ser humano. Eu tenho alguns pacientes, eu não posso falar o nome deles, são pessoas famosas, mas são ex-atletas de futebol. Famosos aqui, e que tem problemas seríssimos, coluna lombar, joelho, quadril. Ou seja, você ultrapassa aquele limite de alta performance e você desgasta também todas essas articulações. Então, é buscar o equilíbrio. Se você mantiver a atividade física regular, como o Cláudio falou, buscando uma atividade resistida para você ganhar massa muscular, é muito importante, com envelhecimento ainda mais, a gente buscar manutenção de massa muscular. A massa muscular não é que você precisa ser musculoso, definido, mas você precisa ter, principalmente no seu core, uma boa massa muscular, porque essa massa muscular, ela auxilia em tudo na sua vida, até no seu metabolismo. O metabolismo, de uma forma geral, a gordura é muito ruim. Então você ter controle de peso corporal, sem extremismos, você manter a atividade física, contanto que você tenha um equilíbrio, porque também, hoje de manhã a gente estava falando com o Geraldo Freire sobre a osteoporose, a atividade resistida, ela ainda não está comprovado o benefício para ganho de massa óssea. Então, para osteoporose, você tem que fazer atividade de baixo impacto. Uma caminhada, tá certo? Uma corrida leve, atividade de baixo impacto para você estimular a massa óssea. Então, você tem um equilíbrio. Será que você não consegue manter 4 vezes por semana, 45 minutos, uma hora, uma atividade física? Não precisa você fazer 3 horas, passar 3 horas na academia. Não é esse o objetivo. A gente não está buscando, né, Cláudio, transformar pessoas comuns em atletas de alto rendimento. É
absoluto.
É buscar saúde, exatamente.
Estamos recebendo o médico ortopedista, Dr. Carlos Romeiro, e o profissional de educação física e fisiologista, o Cláudio Barnabé. A gente tem pergunta pelo WhatsApp, que chegou aqui para o nosso WhatsApp da Rádio Jornal. Pode soltar, Big.
Boa tarde, é Luciano de Água Fria. Eu tenho 53 anos, 1,78m, e 58 quilos, sofro na escoliose e queria saber qual é o melhor tratamento para ela.
Doutor Carlos, o Luciano que falou.
Oi, Luciano. Escoliose, existem vários tipos de escoliose, vários tipos, tá certo? E existem aqueles que são congênitos, que são escolioses que a criancinha já nasce com problema. Existe o mais comum de todos, que a gente chama de idiopático, é aquela que se desenvolve durante o período da adolescência. E existe aquela, por exemplo, estou dando só 3 exemplos, aquela que a gente chama de degenerativa. É aquela que ocorre em pacientes decorrentes do envelhecimento assimétrico dos discos intervertebrais. Como a gente falou, o disco é a borrachinha que fica entre uma vértebra e outra. Quando ele desgasta mais de um lado do que do outro, ele leva a uma escoliose, porque aí esse desgaste é assimétrico. Então, o que é importante num caso como o seu, na realidade? É saber o que é que está te provocando de sintomas. Se há dor associada ou se o problema é apenas a deformidade, tá certo? É medir, hoje a gente, para tratar a escoliose, a gente precisa ter dados mais objetivos, a gente precisa mensurar quantos graus tem, que a partir daí se determina o tratamento. Então, numa situação como a sua, Luciano, você precisa fazer um exame que a gente chama uma radiografia panorâmica, é uma radiografia que a gente vê a coluna inteira, e através dessa radiografia a gente consegue mensurar e através de uma consulta realmente presencial a gente poder dar o diagnóstico e o tratamento adequado.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre exercícios físicos para proteger a coluna. Estamos recebendo o médico ortopedista Dr. Carlos Romeiro e o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé. Cláudio, a gente falou que você fazer exercícios abdominais pode fortalecer realmente a coluna. Agora, qual é o melhor exercício abdominal? É aquele que as pessoas estão mais acostumadas, que você deita no chão e fica levantando com as pernas... não é com a perna estirada, com a perna dobrada, ou é a prancha que se fala tanto também, quando você fica totalmente estirado no chão e fica com apoio com os pés e os cotovelos? Qual é o melhor?
A rigor, não existe um melhor exercício abdominal, mas de forma pedagógica aqui, um dos exercícios abdominais mais simples que vão ajudar a fortalecer a musculatura abdominal é esse que você acaba de relatar. Eu deito em decúbito dorsal, ou seja, com as costas no chão, a barriga para cima, dobro as pernas, porque o ato de dobrar as pernas diminui o arco lombar, então eu já protejo essa coluna, e eu me movimento no sentido de levar a cabeça na projeção dos joelhos. Esse é o mais simples, é um trabalho específico para core, eu posso usar a ajuda das mãos na lateral do corpo e isso ajuda bastante, mas a rigor, isso depende muito de pessoa para pessoa. Fazer a prancha é um exercício isométrico que vai ajudar bastante o tônus abdominal, mas quando eu não tenho força suficiente, eu posso aumentar o arco lombar e aí aumentar os casos de dor de quem já é acometido de lombalgia. Então, na verdade, existem os abdominais infra-abdominais, os infra-umbilicais, supra-umbilicais, laterais, oblíquos. Quando, na verdade, se eu puder fazer o simples, o mais básico, esse é o mais importante. A gente estava conversando aqui em off, a gente tem pessoas com peso normal, mas acometidos de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, lá no consultório, por exemplo, a gente faz um escaneamento por bioimpedância, e esse escaneamento me dá o ângulo de fase, que é a saúde celular, e ele calcula também a quantidade de massa celular ativa. Então, a gente tem encontrado pessoas, aparentemente, com uma saúde perfeita do ponto de vista físico, antropométrico, no entanto, o ângulo de fase, a massa magra, o tecido celular ativo, inclusive da gordura, que também é medido, muito baixos. Então, na verdade, essa perda da massa muscular para pessoas normais, que não precisa ser atleta de alto rendimento, como o Carlos bem falou. Inclusive, eu queria salientar, o esporte de alto rendimento é absolutamente dissociado de saúde. Saúde é uma coisa, esporte de alto rendimento não é saúde. É esporte, é rendimento, eu vou atrás de resultados. Isso não necessariamente te dá saúde. É ao contrário do que pode parecer o imaginário coletivo. Então, na verdade, o exercício abdominal é esse, o mais comum, mas não necessariamente é o melhor. Isso depende de fenótipo, depende de pessoas para pessoas. Tem quem pode fazer esse, tem quem não pode. Então, o melhor é uma avaliação antropométrica, um profissional da educação física para prescrever adequadamente.
Tá certo, Cláudio. Muito obrigada por estar no nosso consultório. Infelizmente, o tempo acabou, mas a gente quer agradecer muito a sua participação com a gente, trazendo mais uma vez muitas orientações para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, Cláudio?
Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.
Cláudio Barnabé, a gente é profissional de educação física e fisiologista. Ele atua na Academia Corpo Livre e o telefone é o 3326-1897. Quero agradecer também muito ao médico ortopedista Dr. Carlos Romeiro, que mais uma vez veio ao nosso consultório trazer informação importante também para a gente se cuidar. E sempre dizendo aqui, gente, se você sente uma dor, se você tem algum incômodo, procura o médico, não deixa de fazer o tratamento. Dr. Carlos, muito obrigada.
Anne, Haldney, Cláudio, foi um prazer, como sempre, estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. É importante esclarecer a população para esses assuntos de saúde, não de doença, de saúde.
Exatamente. Dr. Carlos Romeiro, a gente é médico ortopedista. Ele atende no INCORE, Instituto de Coluna e Ortopedia do Recife, que fica no empresarial Rio Mar Trade Center. O telefone é o 3877-8823.
A produção do Rádio Livre, Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, os trabalhos técnicos Big Alves e Edilson Lima. Na apresentação, Anny Barreto.
E Haldinei Santos e também com a gente hoje, José Roberto Camutã.
Na direção da Rádio Jornal, na editora, a editora executiva Diana Moura e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
O consultório do Rádio Livre.